Audiobook Grátis apresenta. Enquanto indagavam dela em Petropolis, a situação moral de Flora era a mesma vírgula, o mesmo conflito de afinidades, o mesmo equilíbrio de preferências. Cessado o conflito, roto o equilíbrio, a solução viria de pronto, e, por mais que doesse a um dos namorados, venceria o outro, a menos que interviesse o punhal da anedota de Aires. Assim passaram algumas semanas desde a subida de Natividade. Quando Aires vinha ao Rio de Janeiro, não deixava de ir véu a S. Clemente, onde achava qual era dantes, salvo um pouco de silêncio em que havia metido uma vez. No dia seguinte recebeu uma carta de Flora, pedindo-lhe desculpa da desatenção, se a houve, e mandando-lhe saudades. Mamãe pede que a recomende também ao senhor e à família da baronesa. Esta recomendação exprimia o consentimento obtido da mãe para que lhe escrevesse a carta. Quando ele tornou ao Rio, correu a S. Clemente e Flora pagou-lhe com alegria grande o silêncio daquela outra manhã. Todavia, não era espontânea nem constante e tinha seus cochilos de melancolia. Aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana. Flora aparecia-lhe com a alegria acostumada e, para o fim, a mesma alteração dos últimos dias. Talvez a causa daquelas sincopes da conversação fosse a viagem que o espírito da moça fazia à casa da gente Santos. Uma das vezes, o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração: quem és tu, que não atas nem desatas? Melhor é que os deixes de vez. Não será difícil a ação, porque a lembrança de um acabará por destruir a de outro, e ambas se irão perder com o vento, que arrasta as folhas velhas e novas, além das partículas de coisas, tão leves e pequenas, que escapam ao olho humano. Anda, esquece-os se os não podes esquecer, faze por não os ver mais o tempo e a distância farão o resto. Tudo estava acabado. Era só escrever no coração as palavras do espírito, para que lhe servissem de lembrança. Flora escreveu-as, com a mão tremula e a vista turva logo que acabou, viu que as palavras não combinavam, as letras confundiam-se, depois iam morrendo, não todas, mas salteadamente, até que o músculo as lançou de si. No valor e no ímpeto podia comparar o coração ao gêmeo Paulo o espírito, pela arte e subtileza, seria o gêmeo Pedro. Foi o que ela achou no fim de algum tempo, e com isso explicou o inexplicável. Apesar de tudo, não acabava de entender a situação, e resolveu acabar com ela ou consigo. Todo esse dia foi inquieto e complicado. Flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não a achassem à noite. Iria cedo, antes da hora da visita. A mãe mandou comprar o camarote, e o pai aprovou a diversão, quando veio jantar, mas a filha acabou com dor de cabeça, e o camarote ficou perdido. Vou mandá-o aos jovens santos, insinuou Baptista. Dona Cláudia opôs-se e guardou o camarote. A razão era de mãe imposto lhe tardasse a escolha e o casamento. Ela queria vê-los ali consigo, falando, rindo, debatendo o que fosse, com os olhos pendentes da filha. Baptista não entendeu logo nem depois mais para não desagradar a esposa, deixou de obsequiar os rapazes. Uma ocasião tão boa. Não era muito para eles que possuíam com que despender, e despendiam o obséquio estava na lembrança, e também na cartinha que lhes escreveria, mandando o camarote. Chegou a redigir-a de cabeça, apesar de já inútil. A mulher, ao véu calado e seril, cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazes. O marido arredou-a brandamente com a mão. Redigia a cartinha, punha no texto um gracejo sisudo, dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescripto gêmeo, aos jovens apóstolos Pedro e Paulo. O trabalho intelectual tornou mais dura a oposição de Dona Cláudia. Uma cartinha tão bonita.